Anjo, o Dr. Gonçalo Vala, a Dra. Ana Cristina Lima, assinado pelos três administradores da NAVA, 3 de maio deste ano, para preparar precisamente esta decisão que estamos a preparar para apresentar como apresentámos há dias. No seu primeiro parágrafo diz assim: a NAVA Portugal reúne as condições para aumentar a capacidade de processamento de movimentos neste bloco de espaço aéreo de 44 para 52 movimentos por hora. Pasme-se, Vossa Excelência, é que não são 45, são 52. A nave, assinado por 3 técnicos, nomeados por governos de Vossa Excelência. E faremos chegar também este memorando. Mas não é por aqui, não ficamos por aqui. Ficamos também com tudo o que são relatórios internacionais que também apontam no mesmo sentido. Falamos também de todas as resoluções anteriores. E, portanto, é possível. Mas a nave, neste memorando, indica exatamente, ponto por ponto, as obras que são necessárias fazer no aeroporto Humberto Delgado para garantir este número de movimentos. E, portanto, foi extemporânea a intervenção do Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista? Foi. Agradeço a pergunta que Vossa Excelência me endereçou. Agradeço. Está aqui a resposta. Essa resposta será distribuída. Chegou ao meu gabinete e ao gabinete do Secretário de Estado no dia 3 de maio e, é claro, a independência desta decisão. Concordará que não é ninguém nomeado por mim que tomou esta decisão. É um órgão independente e que regula o espaço aéreo em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo anunciou o novo aeroporto, a terceira travessia do Tejo e a ligação entre Lisboa e Madrid e linha de alta velocidade. E fez bem, tal como o Partido Socialista reconheceu publicamente. Faz sentido. O que não faz sentido é fazer crer que tudo se fez em 30 dias. Isso não, Sr. Ministro. Em resumo, e só sobre a linha de alta velocidade, a ligação Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Vigo é o investimento público mais importante da primeira metade do século XXI. Em abril de 2022, a IP apresentou uma proposta para a parceria público-privada. A 12 de janeiro de 2024, foi lançado o concurso para o troço Porto-Oiã. A 29 de janeiro de 2024, foi submetida pelo anterior Governo a financiamento comunitário a candidatura à primeira fase do projeto. Até ao final do primeiro semestre de 2024, a IP deverá lançar o concurso para o segundo troço entre Oiã e Sor, ainda na primeira fase. A fase 1 tem conclusão para 2030 e aproximará já substancialmente Lisboa e o Porto. A fase 2 terá o concurso para o início de 2025 e a fase 3 corresponde ao troço carregado Lisboa. Também neste contexto, o Corredor Internacional Sul ganha relevância e a linha entre Évora e Elvas, em execução num dos mais importantes investimentos em ferrovia dos últimos largos anos, está agora também interligada com a ligação a Madrid. Ou seja, Sr. Ministro, não é correto, certamente, fazer como os cucos. Os cucos são aquelas aves que põem os ovos no ninho que outros constroem. E, portanto, também é justo reconhecer o trabalho dos governos do Partido Socialista na linha de alta velocidade. Pelo que lhe pergunto, se no que foi lançado e programado pelos anteriores governos do Partido Socialista, nomeadamente na ligação entre Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Vigo, se há alguma alteração ao projeto e se há alguma alteração ao calendário previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela clareza da sua intervenção. Eu desafio a ver em qualquer intervenção pública minha ou de qualquer Secretário de Estado das Infraestruturas que tenhamos tentado ficar indevidamente com os louros de obras de outros. Desafio. Eu percebo a sua intervenção aqui neste areópago. Fica-lhe bem na defesa daquilo que é a obra do Partido Socialista. Mas desafio a dizer se em algum momento nós dissemos ou se tentarmos apoderar dessa obra. Dissemos, de facto, que o compromisso de Lisboa-Porto em 1 hora e 15 minutos é um compromisso do anterior governo, que nós aceitamos e reforçamos, naturalmente. Porto-Vigo em 50 minutos, a ligação de Campanhã a Francisco de Sá Carneiro, são compromissos do Partido Socialista. Se é isso que quer, que eu lhe diga aqui, olhos nos olhos, e que os portugueses lá fora nos ouçam, sim, acabemos com a política do cuco. Porque esse barrete eu não o aceito. Porque comigo eu desafio, encontre. Agora, o que nós fizemos foi reforçar em linha com o consenso nacional no Plano Ferroviário Nacional, no PNI 2030, que já existia. E era um consenso nacional. Aliás, consenso também ao nível da Assembleia e ao nível dos dois partidos que representamos. E, portanto, Sr. Deputado, tentar atirar, que nós tentarmos mudar a história ou inverter ou tirar os louros de quem desenvolveu esses processos, não. Agora também lhe digo, a alta velocidade Lisboa-Porto não nasceu só no governo do Partido Socialista. Os estudos vêm de muito antes. Também governos do Partido Social Democrata e do CDS os desenvolveram. E por isso estarmos aqui na habitação a sacar culpas uns aos outros, mas nas infraestruturas a tentar puxar louros uns para os outros, os louros que me preocupam, Sr. Deputado, sabe quais são? É que rapidamente um português de Lisboa possa chegar a Madrid em 3 horas, que rapidamente um português de Lisboa possa chegar ao Porto em 1 hora e 15 minutos e com qualidade e, acima de tudo, numa transferência modal que é essencial. Nós temos que provocar transferência modal, temos que forçar a transferência modal. Há um desígnio ambiental que nós temos que cumprir e esse desígnio ambiental que nós temos que cumprir obriga a que haja menos pessoas a viajar de avião nas distâncias mais curtas, até 600 km, e para isso temos que ter uma ferrovia robusta, uma ferrovia de futuro, e é essa que nós continuamos e queremos acelerar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, perdão. Para uma pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, que dispõe de 1 minuto e 22 segundos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os membros do Governo e todos os deputados. Sr. Ministro, disse aqui que não era o tempo dos estudos, estávamos no tempo da política. Permita-me que o corrija, nós estamos no tempo do país, Sr. Ministro, e não no tempo em que Vossa Excelência se apresentou aqui a falar de concórdia, quando o vosso passado ilustra tudo, menos concórdia, e esse tempo do país é mesmo um tempo que se define por não podermos aceitar que se apresentem aqui dizendo que resolveram em 35 dias aquilo que em 50 anos não foi possível resolver. E mais, se existe hoje um consenso nesta casa, muito tem a ver com o facto do Partido Socialista, quando estava no poder, ter feito os estudos que permitiram a Vossa Excelência assinar decreto com 3 páginas e depois com dezenas de anexos preparados pela bancada do Partido Socialista e pelo governo do Partido Socialista. Mas mais, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte. O Partido Socialista jamais será contra as propostas que o Partido Socialista muito bem desenhou. E o consenso que aquilo aludiu, e aludiu bem, é um consenso que só é possível porque Vossa Excelência e a bancada do PSD mudaram de posição. E ainda bem que o fizeram, mas permita-me que lhe faça uma pergunta. Quando o Sr. Ministro aqui colocou e exemplificou com a nave para explicar a expansão da capacidade aeroportuária da Portela, tenho que lhe perguntar, alertando, o Sr. Primeiro-Ministro não tem consciência disto, mas o Sr. Ministro terá, temos hoje muitos mecanismos de verificação de factos, se a nave tomou essa iniciativa a 3 de maio do vácuo ou se foi solicitado por Vossa Excelência ou por alguém por si tutelado. E mais, o Sr. Ministro não respondeu às questões que têm a ver com a habitação, mas eu perguntava-lhe que fosse muito claro, dizendo-lhe o seguinte, Sr. Ministro. No Partido Socialista, nós não escolhemos o tempo da oportunidade para fingir que nos movemos quando estamos parados. No Partido Socialista, nós preparamos a mudança de um país e se ela for operada nas próximas décadas, ficaremos contentes e tenho a certeza do seguinte. Por muito que se queira arrogar como o decisor da concórdia, coisa que o seu passado não ilustra, será mesmo uma concretização coletiva. Preserve, portanto, o consenso que existe, não apocando os outros,
obrigado.
Como os outros não estão a apocar
obrigado,
assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado, eu percebo que o discurso estivesse preparado e, portanto, é difícil mudar à última da hora o discurso. E, portanto, deixe-me dizer, não me vai...
Estava preparado desde ontem,
não é? E já percebi...
Desde ontem, não
é? E já percebi que é muito conhecedor do meu passado. Olha, eu não sou conhecedor do seu, mas terei todo o gosto, terei, Terei todo o gosto em aprofundar sobre esse passado, mas deixe-me dizer-lhe que, de facto, no dia 3 de maio, o memorando que pedimos, naturalmente, claro que pedimos. Mas eu percebo que Vossa Excelência, não conheço o seu passado, como lhe disse, possa não perceber como é que se governa, mas governa-se consubstanciando em dados. E nós temos que pedir, mas pedimos. Eu volto a reafirmar, e também é muito fácil verificar factos, que é assinado por... Sabem quem são as pessoas. Pronto. Então ficamos esclarecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um terceiro conjunto de perguntas, vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Não, peço desculpa, é que... Não há nada, está certo? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, cumprimentos. Sr. Presidente, eu não queria começar esta primeira ronda de inquirições ao Governo sem dizer o seguinte. Hoje, a fachada da Assembleia da República está iluminada, e ontem, com cores do combate à transfobia e da LGBT, que qualquer coisa. E eu queria deixar claro o seguinte: lamentar muito que todos os partidos tenham entrado mais uma vez nesta, quase todos, para ser honesto, é verdade, na mesma lógica. Hoje, por exemplo, é Dia Mundial da Hipertensão. Há 42% dos portugueses sofrem de hipertensão e eu não vejo uma fachada iluminada nesta casa. Uma fachada iluminada. Tivemos o Dia dos Antigos Combatentes e eu não vi esta fachada iluminada. Temos o Dia das Forças de Segurança e eu não vejo esta fachada iluminada. Temos o Dia dos Profissionais de Saúde e eu não vejo esta fachada iluminada. Então, por que raio no mundo é que os homossexuais ou os transexuais têm esta fachada iluminada? Por que raio no mundo? Não há nenhuma razão para isso. Fica a nota crítica de um Parlamento sequestrado pela linguagem woke e por tudo o que tem marcado o pior que a Europa tem tido nesta matéria. Senhor Ministro, o Sr. Ministro apresentou-se a este debate como um ministro que ia mudar as regras do Partido Socialista em matéria de habitação. Vou-lhe dar alguns números que acho que são importantes. Em 1977 e 80, 61% dos jovens tinham casas próprias. Em 77, 61% tinha casas próprias. Em 96, só 42% têm casa própria. E hoje é um desastre ainda maior. Ou seja, o bater na mão de Abril tem levado consecutivamente a que os jovens tenham menos casas e não mais casas. E, portanto, nós temos um problema sério, sobre a habitação em Portugal. E nós já sabemos que há um grande responsável a Portugal, que é o Partido Socialista, porque tudo o que fez nos últimos 20 anos foi destruir a habitação. Mas eu gostava de lhe perguntar diretamente o que é que pensa fazer para que os jovens, sobretudo os jovens, consigam comprar habitação. Porque no programa que foi apresentado fala de uma garantia pública. Saúde, porque era uma medida do Chega e do seu programa eleitoral. Saúde. Agora, o que era importante perceber é a garantia pública para quê? Para construir também vai haver garantia pública? Ou é só para comprar? Qual é o valor e o montante? Até que montante vamos ter a bonificação? É isto que tem que ser apresentado. Porque não é dizer assim, vai haver garantia pública para os jovens. Quando? Como? Quanto? Servirá apenas para construir ou apenas para comprar? Vai-se aplicar, se necessário, aos que já estão em negociação ou apenas àqueles que é para o futuro? Era isto que os jovens portugueses hoje gostavam de ter resposta para saberem se vão ou não conseguir comprar uma casa. Mas queria-lhe fazer outra pergunta ainda, Sr. Ministro, que se prende com os prédios devolutos. Quer o PSD, quer o Chega foram muito críticos de um governo socialista que criticava e queria tirar a habitação aos proprietários, que queria impor lógica de impostos cada vez maiores a quem tem casas, mas não olhava para as casas do Estado, abandonadas e devolutas, num valor enorme pelo país todo. E o que eu lhe pergunto é então qual é o plano porque falta apresentar esse plano, para as dezenas de milhares de casas devolutas em Portugal, quer prédios rústicos, quer prédios urbanos, para finalmente darmos uma solução à maior...